Muito boa tarde, 5 horas em ponto, esporte na hora do Rush, tamo ao vivo e olha pessoal, hoje muita coisa acontecendo, a gente teve a principal notícia do dia, demissão do Leonardo Gaciba, que era chefe da arbitragem, muita coisa vai mudar depois de um lance muito polêmico, né, envolvendo Flamengo e Bahia, a briga pelo título do Campeonato Brasileiro, uma luta contra o rebaixamento. Também tem jogador do Grêmio fora, o Douglas Costa vai ficar parado por um tempo. Do lado do Inter, a novidade para o final de semana vai ser Matheus Cadorini. E claro, seleção brasileira mais uma vez classificada para uma Copa do Mundo. O Brasil nunca perdeu uma Copa e dessa vez, mais uma vez, vai estar lá no Qatar em 2022. Então, alô, você que tem o dinheirinho, que tem os pila, já prepara o bolso e viaja junto com a seleção. A gente está ao vivo pelas rádios Sorriso 104,3 na região dos Vales e na 90,3 no Vale dos Sinos. Já mandar um abraço para o Diego Inácio, para todo o pessoal ali, para o Marcelo também, todo mundo que está operando as picapes das rádios. A gente também está ao vivo no nosso YouTube, muitos membros novos, hein? Karen Lima, a Caiana virou membro, o Norton RS e o Edson Martins também virou membro. O Cristiano Paza de Marco dizendo, hoje sim é Bahia Inter, boa tarde consagrados. Não, porque nós temos Fernando Risg, mas antes de apresentar o grande Feg, hein, um cara sensacional, vamos aos oferecimentos, porque o programa de hoje é um oferecimento de Mamute Câmbios Automáticos na Marechal Deodoro 454, bairro Industrial Novo Hamburgo. Mamute Câmbios Automáticos é excelência com preço justo. Atenção, hein? Ouvintes têm 5% de desconto, então vai lá e liga 513527-3320, repetindo, 513527-3320. Também para Vero Internet, quer mais velocidade e qualidade na internet da sua casa ou escritório? Vem agora para Vero Internet. Siga no Instagram, @verointernet, para saber mais. Vero é ultra velocidade e entretenimento para você e sua família. E claro, NetBet. Para ganhar uns pilas e se divertir, vá em netbet.com. Para os primeiros usuários, faz o teu cadastro e coloca o código BAIRRISTA para receber até R$200 em free bet no teu primeiro depósito. Siga nas redes sociais, @netbetbrasil. Hoje, o gremista Júnior Maiká acabou me abandonando, virei órfão, mas temos uma peça de reposição à altura. Busquei lá de Bagé, Fernando Risg, o Feg, gremistaço do Twitter, das redes sociais, jornalista com uma carreira muito consolidada. Boa noite, boa tarde, né? Boa tarde, Feg. Como é que tu vê esse panorama do Grêmio aí, lutando para não cair?
Boa tarde, Lucas. Prazer estar aqui com vocês no Esporte na Hora do Rush. Eu quero dizer primeiro que eu não estou à altura de Júnior Maiká, né? É impossível estar à altura daquele homem que tem 1,93m e pesa 130kg. Então, estar à altura de Júnior Maiká é muito difícil, ainda mais porque o cara é um quilate, né? Como comunicador, um cara fantástico, né? Mas é um prazer estar aqui com vocês hoje para bater esse papo. E vamos conversar aí, porque tem muita polêmica, né? No Campeonato Brasileiro, mudança na direção de arbitragem da CBF. E é um assunto de muito tempo aí que já está permeando, né, o nosso campeonato e que agora tem essa substituição aí que eu não sei se vai ser positiva, né? Eu sempre duvido de tudo.
É, perfeito. Olha só, aqui nos comentários, do Feg, já te chamaram de Gabigol de Bagé, o Cláudio Miller, pra ver a internet.
É possível, é possível. Já, uma vez eu tava cortando o cabelo, assim, e eu me olhei no espelho e disse assim, parece o Gabigol, rapaz. Pior que parece, né? A barba preta, o cabelo platinado, mas o meu é natural, o Gabigol pinta, esse é o problema. É. Então acho que eu tenho uma vantagem sobre ele.
É, lembrando aqui, ó, a Sabrina Santos, tô com Bebendo e Falando na TV aqui pelo celular, é isso aí, né, o bairrista é entretenimento pra todo mundo, é entretenimento, é o Quase Feliz lá, que o pessoal se arria bastante, é futebol, é muita informação, muita descontração, é jornada, também a gente tem as transmissões do futebol gaúcho na FGF TV, Fernando Risg brilhou no clássico Baguá. Tem alguma preferência por algum time de Bagé e eu Feg?
Eu sou o Bagé, eu sempre deixei muito claro isso, eu sou torcedor do Grêmio Esportivo Bagé, mas no momento que eu tô na beira do campo eu sou imparcial, né? Tô ali, trabalho, sou profissional e acima de tudo. E agora, vou ser sincero, assim, eu sempre tive uma certa antipatia ao Guarani, mas agora nessa reta final aí eu tenho uma grande amizade com o técnico Badico do Guarani e o presidente Tato. Tô torcendo bastante por eles, assim, não sei se é minha torcida, o Tato me chama de pé frio cada vez que me vê, né? Pé de gelo, mas... Eu não sei se ele quer a minha torcida, porque provavelmente vai dar azar, mas eu tô torcendo aí pra que o Guarani suba pra primeira divisão.
É, exatamente. E vamos começar então a notícia do dia, né? Uma nota oficial da arbitragem, vou colocar na tela aí pra vocês, quem tá acompanhando no YouTube consegue ver. Leonardo Gaciba não é mais o coordenador de arbitragem da CBF. Depois de muita pressão de diversos clubes, diversos dirigentes, ontem o lance capital, a gente vai falar bastante sobre isso, né? Um pênalti dado pro Flamengo em que a bola acabou batendo no peito do jogador do Bahia. O Denis Abraão também já reclamava do Leonardo Gaciba, Emílio Papaléu também já reclamou do Leonardo Gaciba e hoje não deu mais para ele. Já ia acontecer essa reestruturação, mas por conta dos eventos de ontem ela acabou sendo antecipada e a gente vê aqui a tela, ó, em nota, tá? A Confederação Brasileira de Futebol informa que nesta data deu início a um processo de reformulação na estrutura da arbitragem brasileira, que começa com a substituição do comando de sua comissão de arbitragem. O presidente em exercício da CBF, Edinaldo Rodrigues Gomes, conversou com o presidente da comissão de arbitragem, Leonardo Gaciba, nesta sexta-feira, e o entendimento mútuo foi pela necessidade de uma mudança, com a implementação de novos procedimentos visando maximizar os acertos e minimizar os erros de todos os envolvidos. A CBF agradece a Leonardo Gaciba pelo empenho e pela forma altiva e incansável com que exerceu a presidência do comando da comissão de arbitragem da CBF. Assumirá a função interinamente até a conclusão das competições da temporada 2021, o atual vice-presidente da comissão de arbitragem, Alício Pena Júnior, a quem o presidente Edinaldo Rodrigues parabeniza, desejando sucesso no cargo e colocando a estrutura da entidade à inteira disposição da comissão de arbitragem para o constante aperfeiçoamento e desenvolvimento da arbitragem nacional. Fega, eu já te pergunto, não dava mais pro Gaciba, né?
Não dava mais pro Gaciba, mas eu tenho minhas dúvidas se essa mudança vai surtir algum efeito, porque é uma coisa endêmica no Campeonato Brasileiro, no futebol brasileiro, os erros de arbitragem. E esses erros de arbitragem não se restringem às decisões de campo, né? Elas são ampliadas no VAR, né? A gente acreditou que a tecnologia viria para corrigir os erros de campo, mas a tecnologia ela é usada também, de forma criteriosa, dependendo do lado que ela... do lado que vai ser escolhido, entendeu? Para ser beneficiado. E até o ativar do VAR, vamos dizer assim, a comunicação do VAR acontece dessa forma. Então tem lances que podem ser revisados que não são revisados. A gente não sabe se são revisados, a gente não sabe se o VAR viu ou não viu, se o cara se distraiu, o que aconteceu, se não deu tempo de revisar. Então eu tenho muitas dúvidas, né? Porque os árbitros são os mesmos, os bandeirinhas são os mesmos, os auxiliares, né? Vamos ver o que vai acontecer a partir de agora. Talvez o Gaciba tenha sido um bode expiatório, né?
É justamente isso que eu ia falar, ô Feg, porque eu tenho medo de acabar sendo, eu tenho medo de como o Gaciba é uma figura pública, era um árbitro muito conhecido antes de assumir essa posição na CBF, como ele foi o alvo, né, de todos os protestos, já teve Lisca, já teve o Denis Abraão, já o pessoal do Bahia ontem, então todos esses sempre... Usavam a figura do Gaciba como alvo, né? E talvez, assim como um clube que não esteja muito bem na tabela, demita o seu treinador para tentar gerar um fato novo, para tentar dizer que está mudando, o meu medo é justamente isso. O que eu espero da próxima gestão, né? Que a gente sabe que por enquanto vai ser uma função interina do Alício Pena Júnior, é que tenha duas mudanças na arbitragem. A primeira, eu acho que tem que ser mais transparente. Eu acho que agora está tendo os áudios do VAR, até antecipando uma pauta, daqui a pouquinho a gente vai ver os áudios, a gente vai ver que os áudios do jogo do Inter e do Juventude foram liberados, né? Só que teve três lances capitais, e um deles foi um possível pênalti no Rodrigo Dourado. E esse áudio do VAR acabou não sendo disponibilizado, só dos outros dois lances capitais, que foram a entrada do mercado e o possível impedimento no Dauan na hora do gol de cabeça. Mas eu acho que falta essa transparência, falta uma coletiva de imprensa com o chefe da arbitragem dizendo assim: olha só, o critério é esse, aqui foi errado, aqui o juiz errou, vai ter... não digo uma punição, mas vai ter uma reeducação pro árbitro tal por ele ter errado o lance tal. E outra coisa que eu acho a mais importante é que a gente tem que dar o primeiro passo numa profissionalização de arbitragem, que é fazer os árbitros terem como profissão o apito. A gente vê árbitros do primeiro escalão que conseguem se manter, mas ainda é uma pirâmide, sabe? É o topo da pirâmide apenas que consegue se manter, e os outros têm que virar profissionais de educação física, trabalhar em academia do meio de semana e depois apitar um jogo decisivo. Então,
tem dentista,
assim,
delegado.
Exatamente.
Tem de tudo na arbitragem.
É, exatamente. Não, se tu ter uma profissionalização da arbitragem, tu consegue elevar o nível técnico. E a CBF tem estrutura para isso, a CBF tem dinheiro para fazer esse investimento. Então é algo que eu espero que o Alício já faça como uma transição para a gente ter essa profissionalização da arbitragem. E algo que eu pessoalmente prego e que eu acredito que seria uma mudança de chave fundamental é ter árbitros exclusivos para VAR, pegar juiz que já não tem mais, já não consegue mais correr um campo inteiro, que já está numa idade avançada, mas que tem uma grande experiência. Olha, botar o cara só para estudar VAR, o cara ser VAR profissionalmente, a profissão do cara é ser VAR, ele vai estudar para isso, ele vai se especializar para isso. E eu acredito que com esses pequenos detalhes, claro, a gente ainda vai ter polêmica, ainda vai ter um lance que aqui diz que foi pênalti, diz que não foi pênalti, mas num certo padrão vai mudar, porque eu vejo muita gente que reclama do VAR, diz que o VAR atrapalha o futebol, que o VAR acaba com o futebol, mas o problema não é a tecnologia, o problema é o uso dela e o mau uso que está se fazendo por conta da não profissionalização da arbitragem. Não sei se você concorda comigo, Feg.
Claro, tem dois pontos que eu queria tocar nisso. Eu me lembro de um caso que ocorreu, que foi o seguinte. Uma vez eu estava aqui em Bagé, num jogo do Bagé, inclusive, e quem apitou o jogo foi o Anderson Daronco. Isso era um domingo. Na quarta-feira anterior, ele estava no Maracanã apitando um jogo do Flamengo. Isso é um problema gravíssimo. Gravíssimo, gravíssimo. A atuação dele aqui no Pedra Moura foi trágica, entendeu? Porque uma coisa é um outro futebol, é outra realidade do esporte, entendeu? Então a gente vê costumeiramente, eu não sei se passa por punições aos árbitros, mas às vezes é o seguinte, tá chegando a reta final, por exemplo, agora a gente tá vendo aí a divisão de acesso, daqui a pouco começa a descer árbitro, se é que já não estão descendo, né? Porque os jogos são mais importantes. Não acho positivo isso, sabe? Tu tem um campeonato inteiro conduzido por certa arbitragem, depois tu começa a trazer outros árbitros de outros escalão da primeira divisão, que apitam o Campeonato Brasileiro, que apitam Libertadores do quadro da FIFA, para apitar jogos menores. Isso causa problema em outras camadas do futebol também. Isso é um exemplo que eu vi in loco, assim. E outra coisa, a questão da transparência, eu me lembro de uma partida 2019 da Libertadores, Palmeiras e Grêmio. O Grêmio perdeu o primeiro jogo 1-0 e foi lá foi no Pacaembu o jogo e venceu por 2-1. O Palmeiras abriu o placar com o Luiz Adriano, o Grêmio fez dois gols, um deles foi do Alisson. E no final da partida teve um lance muito polêmico, que poderia ser um pênalti pro Palmeiras. E o árbitro era o Néstor Pitana, que até brincavam que o Néstor Pitana gostava do Grêmio porque sempre usava o VAR a favor do Grêmio, mas de fato ele apitava muito bem. E aí tinha um lance polêmico, uma cama de gato dentro da área, assim, a favor do Palmeiras. E um dia depois do lance, ele foi revisado, último segundo de jogo, o Néstor Pitana não deu o pênalti, e aí eles liberaram o VAR. E era uma loucura, uma gritaria, era um monte de gente falando ao mesmo tempo, o Pitana perguntando algumas coisas. E no fim ele decidiu, não foi nada então, ele olhou lá, perguntou qual era a polêmica, olhando no vídeo, né, e disse, não, então não foi pênalti, ponto final. E isso foi divulgado pela Conmebol, porque era um lance polêmico, entende? Então assim, ó, não adianta assim, o clube entrar com requerimento na CBF para um mês depois receber os áudios de forma picotada, da forma que a CBF acha que tem que ser. Não, olha, hoje todo mundo devia estar ouvindo o que foi dito no VAR no lance ali entre Flamengo e Bahia. Entendeu? Hoje tinha que estar ali a própria CBF divulgando o vídeo, ó, tá aqui o que foi comunicado. Só que óbvio que se tu botar isso, provavelmente tu vai botar na fogueira teus árbitros. Porque provavelmente cometeram um erro. Certamente cometeram um erro.
A CBF, ela divulga no site dela os áudios. Só que eu concordo contigo, eu acho que poderia ser na hora do lance, assim, sabe? Que nem a gente tem no futebol americano, por exemplo, sabe? Eu acho que combinaria com uma transparência. Até foi algo que acabou indignando muitas pessoas, né? De que o árbitro da partida entre Bahia e Flamengo disse que a bola bateu no bíceps. Para quem não sabe, ontem teve um pênalti a favor do Flamengo, né, contra o Bahia, que é um adversário do Grêmio na briga contra o rebaixamento, e a bola acabou batendo no peito do jogador do Bahia, só que nas imagens do VAR o árbitro acabou dizendo não, que a bola bateu no bíceps e deu a entender que foi pênalti.
É, Lucas, mas eu vou te dizer um negócio, é absurdo, pênalti é, mas eu já vi ser marcado, para tu ver o nível da arbitragem, não é novidade. O pênalti ontem pro Flamengo, no jogo contra o Bahia, não é novidade. E eu não acho que nem seja um favorecimento, sabe? Eu acho que às vezes a gente tende a achar que estão favorecendo. O campeonato tá morto, o campeonato, o Atlético Mineiro é campeão, entrega a taça para eles e deu, ponto final. Entendeu? E ir contra isso é uma loucura. Não vai acontecer do Atlético Mineiro perder o Campeonato Brasileiro. Agora, que já aconteceu outras vezes, isso certamente já aconteceu, né? O nível da arbitragem é muito fraco. E aí eu repito, mudar o comando do Gaciba é um detalhe, né, que talvez não surta efeito que desejem, né, mas alguém tem que pagar o pato. É que nem o treinador quando é demitido, né, às vezes ele não tem culpa, às vezes o time é ruim, vai fazer o quê? Tem que demitir o cara, é isso.
Por falar em Leonardo Gaciba, hoje o Denis Abraão fez um pronunciamento, ele convocou a imprensa. E, segundo ele, né, para falar de duas coisas, ele falou também sobre o Douglas Costa, depois a gente vai falar, mas principalmente sobre a arbitragem. Então, com vocês, Denis Abraão.
Primeiramente, na verdade, são dois assuntos que eu quero comunicar, que o atleta Douglas Costa sofreu uma lesão no adutor, já está em fisioterapia desde ontem e será acompanhado diariamente pelo departamento médico. Os maiores esclarecimentos, está fora da delegação para Belo Horizonte, e maiores detalhes é que o departamento médico, você sabe que eu não sou médico, né? E o segundo assunto, sim, o segundo assunto é, não sei se tu quer fazer alguma intervenção, André, ou alguém quer fazer alguma intervenção, fico à disposição, pode interromper.
Não, já que tu falasse do Douglas, a gente deixa para os médicos, né?
Perfeito. E a segunda, sim, a segunda tem a ver com a arbitragem, sim, uma vez que no jogo contra o São Paulo, ou melhor, contra o Palmeiras, eu me posicionei muito fortemente contra a imprensa, depois contra o Atlético Mineiro também, com erros pontuais, e tenho eles todos editados e com provas. Eu conheço um pouquinho essa área, tá entendendo? De diagramação, de amostragem por sinais de computação gráfica, formação de linhas, isso aí tudo é um pouquinho da minha área, tá? Então eu me atrevo a ter uma opinião bastante contundente acerca disso. Em função dos prejuízos que o Grêmio teve contra o Palmeiras, que foram evidentes, contra o Atlético Mineiro, tão evidentes ou mais, e no Grenal eu nem falei do pênalti no Jeromel, que de novo houve uma interrupção na comunicação entre o juiz auxiliar e entre o juiz e o VAR, depois nós ficamos sabendo. Eu vinha mantendo contatos com o presidente da federação e hoje pela manhã o presidente me comentou que já encaminhou uma solicitação à CBF em função da saída do Leonardo Gaciba, que se faça uma reunião de todos os clubes com o senhor Alício Pena Júnior para nós dar uma trégua nesse negócio de arbitragem, né? Porque está demais. Ontem foi uma barulheira. Tu imagina se eu fosse fazer um barulho daqueles a cada vez que eu fosse prejudicado. Eu volto a dizer, eu não quero que o Grêmio tenha nenhuma vantagem, mas eu não quero que o Grêmio tenha desvantagem. E nesse momento eu me sinto em desvantagem. Então é bacana, é bom, não é choro. Eu acho que todos os clubes têm que se reunirem. E o presidente da federação foi, eu acho que é o pioneiro, é o portador de uma emissão de correspondência à CBF, solicitando que seja feita essa reunião com o novo presidente da comissão de arbitragem. Então, eu acho pertinente, o doutor Luciano Oxman agiu imediatamente quando soube da demissão e me comunicou. Porque eu estava tratando desse tema há bastante tempo com ele, com tremenda preocupação da legitimidade desse campeonato em função das atuações. É só olhar os lances, gente. E vocês são testemunhas de tudo que eu estou colocando. E não é só o Grêmio, gente. São mais clubes. Agora, eu tenho que falar em nome do meu clube, do clube que eu dirijo, do clube que eu defendo. Eu tenho que falar. Eu não posso me calar perante tanta injustiça, tanto erro contra o meu clube. Por quê? Agora, o Bahia foi veemente, com razão até, eu achei também. Agora, vamos, quem sabe, o presidente da federação foi muito feliz. Foi muito feliz, encaminhou a correspondência, tomara que seja bem aceita na CBF, e sucesso ao Alice Pena Júnior, que ele tenha muito sucesso nessa gestão até o final do Campeonato Brasileiro e que as arbitragens não atrapalhem, não errem tanto que nem estão errando. Não é de propósito, eu sei que não, mas pô, tem o VAR, os bandeirinhas não estão atuando, gente. Pô, a gente vê diariamente isso, tá? Vamos tentar fazer uma... O presidente já encaminhou, vamos tentar acatar isso aí. Eu peço às autoridades da CBF que acatem essa correspondência do presidente da Federação Gaúcha. O objetivo é de apaziguar, de tornar a coisa mais legítima, ter realmente um campeão merecedor. E quem tiver que sofrer as consequências da incompetência dentro do campo, que sofra. Agora, não em função de arbitragens. Essa é a posição do clube. Do Grêmio Futebol Porto Alegre.
Tá aí, então, Denis Abraão falando. Olha só, antes da gente comentar o que o Denis Abraão falar, só para avisar que a gente está tendo rodada decisiva das eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar. E está tendo um jogo bem emocionante por enquanto, Suíça e Itália. Na verdade, Itália e Suíça. Se a Suíça vencer, a Itália pode acabar pegando uma repescagem e ficar de fora da próxima Copa. Já ficaria de fora de duas Copas seguidas, né? A Itália não foi para 2018, ainda mais sendo atual campeã da Euro. O gol da Suíça foi do Weidmer e agora o Di Lorenzo empatou para a Itália, só que o gol está sendo checado pelo árbitro de vídeo. Já pensou? Mais uma Copa sem a Itália, Feg?
Que beleza, que beleza. Eu gosto de secar seleções grandes também. Gosto.
Gol. Deu gol. Deu gol. Olha aí. Gol da Itália. Itália 1, Suíça 1. Olha, desafogo para a Itália, né? O Di Lorenzo acabou aproveitando um levantamento de bola na área. Olha só, a gente tem uma outra notícia muito importante que saiu há pouco tempo atrás do Rodrigo Capello, do GE. Sabe tudo sobre negócios, dos esportes, já falou aqui no Bairrista diversas vezes. E segundo ele, os clubes assinaram um termo com uma empresa interessada em assumir uma operação de Liga dos Clubes. É um acordo com a Codajás Sports Capital e as associações podem embolsar US$1 bilhão em troca de até 25% sobre a Liga. A gente tem o advogado Flávio Sveiter, sim, ele é parente do Luiz Sveiter, que deu toda aquela polêmica de 2005, mas a maioria dos clubes assinaram. Só teve 5 clubes que não assinaram, entre eles Atlético Paranaense, América Mineiro, Fluminense, Juventude e Sport. O acordo gera algumas obrigações para os clubes, né? Eles se comprometem a não vender nenhum direito de transmissão ou comercial relacionado ao Campeonato Brasileiro para o período posterior a 2024, durante 2 meses. E também concordam em ceder informações necessárias para a realização de uma valoração, que é um valor, né? que isso determinará a entrada de um parceiro, e eles cedem a essa empresa o direito de cobrir propostas financeiras por período pré-determinado de um ano, caso concorrentes apareçam com ofertas diferentes, né? A resistência principal vem do Mário Celso Petralha, presidente do
normal,
Atlético.
Né?
É, normal. Presidente do Atlético Paranaense. Ele diz que não vai assinar o termo e talvez procure aliança entre dirigentes de clubes da Série B para formar um grupo de oposição. Imagina, já teve uma coisa parecida em 1987 e acabou dando um pouquinho de problema, né, Feg?
Bah, muito problema. É, a primeira coisa que tem que se avaliar na questão, na construção de uma liga é como é que vai ser a divisão dos direitos de transmissão? Vai seguir a mesma coisa? Como é que vai ser feito isso? Porque do jeito que está, é inconcebível. Inconcebível. O Flamengo vai seguir, vai ter uma hegemonia de anos aí. Se souber se organizar, se souber contratar, como contrata muito bem, né, porque tem dinheiro para isso, mas vai ter para sempre uma hegemonia. A gente que vai ter que correr atrás, né? A gente que vai seguir atrás. E claro, Inter e Grêmio são muito organizados, são clubes que estão muito além de vários outros, né, na Série A do Campeonato Brasileiro, incluindo a Série B também, porque tem clubes grandes na Série B e que são uma esculhambação total, como o Cruzeiro e o Vasco. Mas enfim, tem que ver como é que vai ser feito essa questão da liga. Foi tentada a primeira liga há um tempo atrás, até o Romildo foi o presidente da primeira liga, que o Fluminense venceu, e o Londrina, se eu não estou enganado. Tu vê como foi boa essa primeira liga. Um fracasso completo, ninguém ia assistir as partidas.
O pior público da arena foi um Grêmio e Ceará justamente na primeira liga.
É, que deve ter ido 1.000 pessoas numa quarta-feira de tarde. Assim,
foram umas 2.000 pessoas, eu lembro desse jogo de noite ainda. Olha só... a gente vai para o nosso intervalo comercial nas rádios Sorriso e Rádios Felicidade. Um abraço para o Diego, um abraço para o Marcelo, todo mundo que está nos acompanhando pelo FM. Então, já voltamos. E seguimos aqui no YouTube, Facebook, vários comentários para a Vero Internet, começando com o Mauro Cade aqui, ó. O Mauro Cade colocou, tá claro que querem derrubar o Bahia, e não acho que o Flamengo ou o Grêmio tenham a ver, apenas alguém na CBF tá querendo derrubar o Bahia. Ó, então tá na, o SFJ tá bem louco aqui, o Cygnus Love, coloquei 1,5 gols na NetBet, ganhei, botou mais de um gol na partida, acabou ganhando. Muito dinheiro, então, tu que quer ganhar uns pila, vai lá na NetBet. O Mauro Cade dizendo, não dá para ter duas Copas sem Itália. Cara, é complicado, né? As eliminatórias da Europa, Feg, não sei se tu concorda comigo, mas... A gente reclama muito das eliminatórias aqui na América do Sul, pelo nível técnico e tudo mais, mas ela premia uma consistência muito maior do que na Europa, né? Porque tu pega, por exemplo, o grupo da Itália, tem Bulgária, Irlanda do Norte e Lituânia. São jogos fáceis, que para seleções pré-estabelecidas, né, como Suíça e como Itália, conseguem vários pontos. Então, vira basicamente um mata-mata entre Itália e Suíça, e um deslize, um jogo mal feito, um jogo em que a Itália acabe jogando não tão bem assim, acaba tendo muitos problemas e ficando de fora de uma Copa do Mundo, né? O que, pô, é algo que não é legal de se ver, né? Por exemplo, uma tetracampeã mundial, uma seleção tradicionalíssima, ficar de fora de duas Copas seguidas.
Por exemplo, assim, o grupo da Alemanha, a Alemanha ganhou de 9-0 do Liechtenstein, se não estou enganado, ontem. Né? Então, assim, tem esses jogos fáceis, mas tem essas pedreiras também. E a gente tem que avaliar a Suíça, né? A Suíça não é mais aquela brincadeirinha que se tinha. Tem ótimos jogadores. Na Copa de 2018...
9-0. 9-0 a Alemanha fez no Liechtenstein.
Então, a Suíça fez um jogo com o Brasil na estreia que foi uma pedreira bárbara. Um negócio que não foi fácil. E a questão da Itália, eu sempre debochei que eu secava os grandes, né, na questão da Copa do Mundo, mas é que eu peguei uma antipatia da Itália nessa Eurocopa por uma coisa muito idiota, assim, na verdade, que é o Jorginho, né, que é um grande jogador, um baita jogador brasileiro, naturalizado italiano e tal, ali de Santa Catarina, Só que aí, quando começam a cogitar Jorginho melhor do mundo, eu começo a secar a idade. Aí eu digo, não. Então tá, então Jorginho, resolve o jogo aí. Não é o melhor do mundo? Então resolve o jogo.
Eu peguei o ranço da Inglaterra mais ou menos pelo mesmo motivo, assim. Eu acho que é uma seleção boa e tudo mais, mas foi muito superestimada. E ver todo aquele oba-oba daquele coming home lá virando a tragédia que foi um Wembley foi maravilhoso.
Sabe que a Inglaterra, ela tem, é uma seleção que tem muitos bons jogadores, mas são muitos jogadores parecidos, assim, tu não vê uma estrela que desequilibre, que, sabe? É aquelas pontas, é o histórico inglês, né? Então, assim, tá, é uma boa seleção, mas é isso aí, né? Vai disputar o título da Copa do Mundo? Acho pouco provável.
O Matheus Brick ganhou o comentário do dia aqui, ó. Sobre a Suíça, prefiro me manter neutro. Muito bom.
Excelente. Grande, Matheus.
O Valdir Nese Jr., que é membro do canal, perguntou aqui, quem é o Gabigol? Fernando Risg, mais conhecido como Feg, gremistaço de Bagé, já passou por diversas rádios, já passou pela pop rock de Bagé, escritor de livros, tudo um pouco, cara fenomenal e um sujeito gente boa pra caramba. O Eduardo GS, que não é um sujeito, gente, bom, canalha, mandou aqui, ó. O Atlético podia fazer uma aliança com times da Série B e ficar por lá, concordo.
Achei fantástico, concordo plenamente. Mas assim, falando sério sobre o Atlético Paranaense, a gente brinca essa coisa, esse rancinho que se tem pelo Petralha, pelo Atlético Paranaense em si, porque não tem as transmissões, é sempre uma dor de cabeça para tu assistir o teu time contra o Atlético Paranaense, é sempre um problema, sempre uma coisa a ser resolvida. Mas o Atlético Paranaense, ele tem uma gestão que os nossos clubes gostariam de ter. Isso cabe se dizer, entendeu? O Atlético Paranaense tem um garimpo muito bom de jogadores fora dos radares. Ele tem uma base muito boa também. E, poxa, o Atlético Paranaense está na final da Copa do Brasil e na final da Copa Sul-Americana. Né? Se um dos da dupla Grenal estivesse nessas duas finais, o estado estaria em chamas, né? Então é uma gestão muito bem estruturada, muito bem feita, né?
E por falar em final do Sul-Americano, eu estava até acompanhando alguns veículos que cobrem o Bragantino, né? E tu sabe qual é a expectativa do número de torcedores do Red Bull Bragantino para essa final?
Qual?
250 pessoas.
Ah, não acredito. Esse é outro clube que eu vou ter que secar a vida inteira. Eu não admito isso.
Ah, eu como torcedor do Internacional e que quero que o Inter tenha um bom planejamento, eu vou torcer fervorosamente pro Red Bull Bragantino para garantir essa vaga direta pro ano que vem. Talvez tu como gremista, né, que queira ver o Inter caindo numa pré-torça pro Atlético Paranaense. São dois clubes que não são legal de torcer, né?
Aconteceu isso com o Grêmio, eu me lembro, em 2010.
Contra o Goiás, né?
Isso, o Grêmio tava na zona de rebaixamento e o Renato assumiu o Grêmio e colocou o Grêmio quase na Libertadores. É que assim, também, no Campeonato Brasileiro atual é o seguinte, ou tu joga Libertadores, ou tu joga Sul-Americano, ou tu cai. Não tem outra opção, ou tu é campeão, né? Porque é muita vaga. E esse é um outro assunto que tem que ser discutido depois, porque é vaga demais para um país só.
Concordo.
E aí, em 2010, eu acho que eram quatro vagas, né, cinco, e o Grêmio estava em quinto. E aí tinha que torcer para o Goiás perder para o Independiente a final da Sul-Americana. E de fato aconteceu, mas foi, olha, duas partidas fantásticas naquela final da Sul-Americana. O Rafael Moura era atacante do Goiás e estava arrebentando.
Voltamos, pessoal, voltamos para as rádios Sorriso e rádios Felicidade. 90,3 é a Felicidade, região do Vale dos Sinos. A Sorriso é 104,3, na verdade, 90,3 a Felicidade, Vale dos Sinos. E a Sorriso 104,3, região dos Vales. Um abraço pro pessoal aí. Lembrando a todos, né? Oferecimento de Mamute Câmbios Automáticos 5135273320. Atenção, ouvintes, tem 5% de desconto. Então, tu que quer trocar o teu câmbio manual para um câmbio automático, Feg, tá cara a gasolina aí, né? Então aí em Bagé é meio complicado.
É o mais caro do país, né?
É.
Na verdade, agora Dom Pedrito, aqui a nossa vizinha, aqui em Bagé, nos ganhou. Tá, R$8,17,
mais ou menos. Meu chapéu. Mas para quem é de Novo Hamburgo e quer ter um carro automático, então vai lá na Marechal Deodoro 454 Industrial Novo Hamburgo. Mamute Câmbios Automáticos, excelência com preço justo. Vero Internet, quer ter mais velocidade e qualidade na internet da sua casa ou escritório? Vem agora para Vero Internet. Siga no Instagram, @verointernet, para saber mais. Vero é ultra velocidade e entretenimento para você e sua família. E NetBet, para ganhar uns pilas e se divertir, vá lá em netbet.com. Para os primeiros usuários, faz o teu cadastro e coloca o código bairrista para receber até R$200 em free bet no teu primeiro depósito. Siga nas redes sociais, @netbetbrasil. A enquete do dia, que eu acabei esquecendo de colocar, quem vence no final de semana? Grêmio, Inter, os dois ou nenhum? Por enquanto, o Inter com 53% dos votos, Grêmio com 35%, ninguém votou em uns dois e nenhum com 12%. FEG, Inter e Atlético Paranaense, América Mineiro e Grêmio. Os dois vencem, nenhum vence ou só um dos dois?
Olha, eu vou tentar ser o mais realista possível. O Grêmio tem um jogo muito difícil, assim. A situação do Grêmio é penosa, né? É complicadíssima mesmo. Mas o Grêmio depende dele mesmo. Ele tem que se concentrar em vencer as partidas. Eu nem seco mais os concorrentes do Grêmio, porque não tem pra que eu sofrer duas vezes, entendeu? Então, assim, é só entrar e vencer. E essa partida é uma das partidas-chave pro Grêmio. Se o Grêmio conseguir um empate aqui, já tá bom. É horrível o empate, mas empatando já tá bom, porque é muito difícil. O América vem num bom momento e jogando em casa, né, é muito complicado enfrentar o América. Então o Grêmio vai ter uma pedreira amanhã lá no Independência, né?
Isso mesmo, Independência.
Isso. E o Inter com o Atlético Paranaense é um jogo muito difícil também, né? Tem tudo para ganhar, basta botar a bola no chão. Tem que ver como é que vai estar a cabeça do Atlético Paranaense, porque tem as suas finais por vir, tá, né? Não pode também botar todo mundo para jogar, deve poupar alguns jogadores. Tem que ver como é que vai ver como vai vir o Atlético Paranaense também contra o Inter, né? Mas o Inter, pelo jeito, jogando em casa, tem tudo para ganhar também.
Vamos lá, então. Vamos falar primeiro sobre o Grêmio, então, porque o Tricolor já colocou a lista de relacionados. A gente tem fora o Douglas Costa, né, por um desgaste muscular, uma lesão muscular. O Denis Abrão foi questionado sobre o tempo que ele vai ficar fora e diz que é um tempo indeterminado. O Grêmio tem como relacionados os goleiros Breno e Adriel, lembrando Gabriel Chapecó servindo a seleção brasileira. Os laterais Wanderson, Rafinha, Cortez e Diogo Barbosa. Os zagueiros Jeromel, Kahneman, Rodrigues e Juan. Os volantes Thiago Santos, Lucas Silva, Matheus Sarará e Darlan, lembrando, né, o Vila Sante com a seleção paraguaia. Os meias Campas, Jonathan Robert e Jean-Pierre. E os atacantes Diego Souza, Elias, Alisson Ferreira, Turim e Léo Pereira. Talvez o principal desfalque, o pior desfalque que o Grêmio poderia ter nesse momento. Tudo bem que o Diego Souza cravou no último jogo, mas Miguel Angel Borja é um jogador fenomenal, e não ter o Borja para uma decisão contra o América Mineiro é algo muito ruim, né? Por falar em Borja, acabou tomando corneta ontem. O pessoal que estava acompanhando o jogo lá na Neoquímica Arena cantou para ele: arerê, o Borja vai jogar a Série B. Mas o Feg,
os caras se prestam, hein? Se puxa.
Os caras se puxam. Ô, Feg, esse time do Grêmio aí, como é que tu avalia? O que que tu acha que o Grêmio pode fazer contra o América Mineiro? E caso o Grêmio vença o América Mineiro, tu acredita que dá um gás e que aí sim pode escapar?
A questão é a seguinte: o Grêmio vem jogando bem faz quatro partidas, vamos colocar assim. Talvez o Grenal, o Grêmio tenha sido o jogo que o Grêmio jogou pior, assim, porque não criou tantas chances de gol, não chegou perto de marcar uma partida, um gol. O jogo contra o Palmeiras, o Grêmio foi bem demais, né, bem demais. Poderia ter vencido o Palmeiras tranquilamente. O jogo acabou 3-1 pro Palmeiras, então eu falei, pô, 3-1 pro Palmeiras. Não, poderia pelo menos empatado, né, aquele impedimento milimétrico no fim do jogo, do Elias. Enfim, teve chance de vencer o Palmeiras, que é muito, muito difícil de ganhar. O Grêmio foi até Minas Gerais e, com todo o respeito, deu um banho de bola no líder do campeonato. Um banho. O Grêmio poderia ter acabado o primeiro tempo com 4-1 a seu favor tranquilamente, e foi logo Borja, né? Que tu tá mencionando aí que é um desfalque importante pro Grêmio, mas foi ele que falhou. E falhou rude, né? No momento que o Grêmio precisava e muito daquela vitória contra o Atlético Mineiro. E aí, claro, tu perde uma, perde duas, perde três chances contra o Atlético Mineiro, os caras vão se impor e vão vir pra cima. Teve aquele pênalti, pra mim, muito duvidoso, pra mim não foi pênalti no Campaz, sabe? E eu nem falo de falta, ou porque o jogador tava próximo da barreira, sabe? É o braço que tá protegendo o rosto, ele tá girando, né? Tu tem que prever o movimento também, não é uma coisa assim, ele abriu pra deslocar a bola. Mas enfim, outro papo, poderia também ter vencido o Atlético Mineiro fora de casa, que seria uma coisa absurda também. E tem o Grenal, foi um jogo, né, parelho ali, não teve muita superioridade um do outro, acho que até o Inter criou mais chances ali, teve uma bola na trave logo depois do gol, mas também foi um jogo, né, os lances do Grêmio eram muito lances chute fora da área, umas cabeçadas altas, assim, que o Lomba fez as defesas, e mostra futebol. O Grêmio diferente de times, digamos assim, sem esperança, é que ele entra em campo agora, nessa reta final, e tá jogando futebol. Isso é o que é o mais importante. Então, assim, vencendo o América Mineiro, que seria um resultado espetacular, um 0-0, uma goleada de 0-0 contra o Atlético América Mineiro, sem dúvida nenhuma que dá aquele gás. Mas tem que ser jogo a jogo. Não adianta ficar prevendo, o Grêmio precisa ganhar 5, o Grêmio precisa ganhar 4, 6, 8, 10 jogos, sei lá, nem tem tantos jogos assim. Tem que jogar jogo a jogo, tem que vencer a partida, né? E cada rodada os adversários se movimentam também, tem que ver como é que vai se reagindo, e cada rodada tu vai jogando. Pode perder pro Atlético Mineiro, pro América Mineiro e não cair, pode empatar, pode vencer e cair, entendeu? Então é jogo a jogo e tem que vencer, o importante é isso, e é o único jeito. Anímico, acho que o Grêmio já está melhor animicamente e mostrando um bom futebol, pelo menos nas últimas 4 partidas.
E Feg, sobre essa questão do rebaixamento do Grêmio, da luta para não cair, claro, tu disse que é de jogo a jogo e tudo mais, e que não gosta de secar outras equipes, mas, por exemplo, eu acho que está bem alinhado, está bem... Dá para se ver, né? Se tem essa clareza de que o principal adversário do Grêmio hoje é o Bahia. E ontem, durante a partida, até a gente pode acompanhar aqui na tela, o presidente do Bahia, Guilherme Berintani, que é um cara que é sempre ativo nas redes sociais, é engajado com pautas sociais e tudo mais, mas no caso ele tuitou: o futebol brasileiro virou um escândalo, um assalto, um absurdo, fechem as portas. Terceiro jogo seguido com um erro afrontoso contra o Bahia. Vergonhoso e indisfarçável. Querem rebaixar o Bahia? Eu imagino, por quê? Mas não vão conseguir. Eu não sei se isso foi em função de prejudicar o Bahia para o Grêmio escapar do rebaixamento, porque teria mais um dos ditos grande na Série B, ou se seria para tentar colocar o Flamengo na briga pelo Campeonato Brasileiro, pelo título. Mas eu sei que o pessoal do Bahia acabou comprando a briga, né? Eu até vou colocar as imagens aqui, só cuidado para não sair o som, da recepção dos jogadores do Bahia ali no aeroporto. Eles gritaram primeiro: vergonha, vergonha, CBF sem vergonha, e depois: guerreiros, guerreiros, time de guerreiros. Então, eu sei que tu falou que não tá fazendo muita conta, não tá secando os outros times, mas é uma mobilização. O Bahia pode ter a torcida, ainda vai ter um confronto direto entre Grêmio e Bahia, e o Grêmio não pode ter torcida no estádio, né? O que que tu acha que a torcida do Grêmio pode fazer para mobilizar o Grêmio, pro Tricolor ter esse mesmo impulso, esse mesmo carinho, mesmo não podendo ter público dentro do estádio?
Eu acho que essa declaração do presidente do Bahia, ela não tem fundamento. Ele tem que dizer por quê. Ah, nós sabemos por quê, eu sei por quê, mas não vou dizer. Diz quem é, por quê? Favorecer quem? Quem é que vai ser favorecido com isso? É o Grêmio? Só que o Grêmio tem erros de arbitragem contra si nas últimas partidas também. E aí? O Bahia comprou os árbitros? Pra... Tem que explicar. A gente começou o programa falando. A arbitragem é muito ruim. E por ela ser muito ruim, a banca paga e recebe. A gente tem noção disso. Vou dar um exemplo. O Grêmio tem vários erros de arbitragem contra si nas últimas partidas, mas o Grêmio é um dos clubes que mais tem pênalti a favor no campeonato. E perde os pênaltis. Esse é o pior de tudo. Entendeu? Então, tem que se dizer. Sabemos por quê. Sabemos por quê o quê? Tá 7 pontos do Grêmio, Bahia. É muito difícil pro Grêmio reverter isso. Claro, o Grêmio tem um jogo a menos. Claro, tem um confronto direto. Aí tu já, né, se tu contar 6 pontos, que é muito difícil, um clube que quase não pontua no campeonato, fazer 6 pontos, bom, mas se fizer, vai ficar perto. E detalhe, ficar perto, não passa. Então, assim, acho muito leviano, assim, acho que aquela coisa, perdemos o jogo, fiquei irritado com a arbitragem e tenta condicionar, mas isso está todo mundo fazendo. Condicionamento e arbitragem todo mundo faz. O Denis Abarão fez antes do Grenal. Isso é normal. Normal, não é uma coisa ruim. Tu cobra, xinga, bate na mesa, né? Cobra lá pra ver se, pelo menos no próximo jogo, tu não tem um erro contra ti, ou talvez tu até ganhe um erro a teu favor. Isso acontece desde sempre. Condicionamento de arbitragem, condicionamento de tudo no futebol, né? Se usa muito da imprensa, se usa muito das coletivas pra fazer esse tipo de condicionamento, porque se sabe que é ruim a arbitragem, e tem que colocar pressão em certos momentos. Então, eu acho que é isso que o Bahia está fazendo agora, né? Porque ficou a 3 pontos da zona de rebaixamento, está pertinho do Juventude, mas tem que se explicar. E acho que acho muito derrotista essa coisa. Da mesma forma que foi terrivelmente lamentável a invasão de campo no jogo contra o Palmeiras, da torcida do Grêmio, que eu condenei isso, porque é uma coisa ridícula que... interditou a arena, era óbvio que isso ia acontecer, já aconteceu antes. Eu acho culpar a CBF pela essa derrota. Olha, vocês viram a escalação do Bahia contra o jogo do Flamengo? Eles botaram aqueles 11 em campo e tinham a esperança de vencer o Flamengo. Essas são as coisas que a gente tem que avaliar também. Não foi 1-0, um erro. O jogo não acabou aí. Então, pra mim é isso, é tentar... perdemos o jogo, se irritaram, como os dirigentes do Grêmio também fizeram a mesma coisa, isso aconteceu, o Denis Abrão já admitiu, inclusive. Então, assim, são coisas do futebol.
É isso mesmo. Ô, Feg, vamos falar um pouquinho de Inter agora, então. Quem está nos acompanhando aqui no YouTube pode ver imagens do treino. O Colorado que deve ter uma grande novidade para o jogo de sábado, para o jogo de amanhã, que vai ser a oportunidade de Matheus Cadorini estrear no time titular. Ele é um jogador jovem, um jogador que entrou e está fazendo gol toda hora, a torcida está gostando, é um cara que vem indo bem tanto no Brasileirão Sub-20, em que o Inter está na final, quanto no profissional também consegue aproveitar as oportunidades. E como o Yuri Alberto, infelizmente, acabou tomando o cartão amarelo contra o Juventude, a tendência é o Aguirre começar com o Matheus Cadorini. O Inter ainda não divulgou a lista dos relacionados, mas a tendência é ter de volta Saravia e Patrick, né? Os dois jogadores que ficaram de fora do jogo contra o Juventude, né? Pela suspensão no Grenal. O Moisés ainda finaliza a recuperação e a tendência é o Tyson e o Daniel ficarem de fora. Eu fiz um provável Inter aqui com os jogadores à disposição. Eu acredito que seja Lomba, Saravia, Bruno Mendes, Cuesta e Paulo Vitor, Dourado, Lindoso, Edenilson e Maurício ou Palácios, e Patrick de volta na esquerda, na frente centralizado, o Matheus Cadorini. E eu não sei se tu chegou a acompanhar o jogo do Internacional contra o Juventude, mas o Palácios até que conseguiu corresponder bem, né? Não foi tão bem, mas o Inter em si não foi bem. O Palácios até conseguiu criar boas jogadas ali. E claro, o Paulo Vitor acabou tendo uma infelicidade, eu estou falando desde aquele gol contra, para não pegarem muito pesado com ele. Ele ainda é um jogador jovem, é melhor ele errar contra o Juventude, um jogo que teoricamente não vale tanto quanto uma decisão, quanto um jogo de mata-mata. E logo depois ele acabou fazendo a assistência do gol do Matheus Cadorini. Como é que tu vê esse time do Inter enfrentando o Atlético Paranaense, ô Feg?
É interessante, eu não acompanhei o jogo contra o Juventude, depois eu fui analisar os lances, porque também era aquela velha história, né? Não bastava secar o Inter, né? Eu assistindo, eu ainda tinha aquele paradoxo, né? Que o Inter tinha que vencer o Juventude. Então eu resolvi assim, não posso participar de uma coisa tão sádica como essa, né? Então não vou acompanhar. Mas depois, revendo os lances, vendo a partida, primeiro o Paulo Vitor é uma promessa fantástica que o Inter tem, né? Que deve ser tratada com carinho devido, né? O Inter não trata muito bem, às vezes, seus jogadores da base, libera muito cedo e tudo mais. O Paulo Vitor é isso, errar faz parte, errar acontece, é do jogo, né? E o Cadorini é um jogador que, poxa, ele jogou quanto tempo? 50 minutos na partida? Ficou quanto tempo em campo?
Ele jogou bem pouco, ele entrou no segundo tempo ali. Eu vou pegar as estatísticas dele aqui.
E ficou pouco tempo, entrou no segundo tempo, jogou... Bom, bota um tempo aí.
Ó, ele tem ao todo, tá, Feg? Ele tem 3 jogos no profissional, 55 minutos em campo e 2 gols.
Então, olha aí, é uma promessa, né? Mas, de novo, tem que ter muito cuidado, né? Quando a coisa é muito meteórica, assim, às vezes também se coloca os pés pelas mãos. E eu sei que os números dele também nas categorias de base eram muito bons. Ele tinha, sei lá, 22 jogos, 17 gols. Então, assim, é um jogador que promete muito. Mas, claro, tem que ter todo aquele cuidado, porque eu já vi muito jogador que surge... A primeira coisa que faz é uma comparação.
E
a comparação
o novo é sempre... Falcão, o novo Renato, o novo Luan...
O novo Falcão, alguma coisa. O novo Falcão foi dado, sabe pra quem? Pro Bolatti. Poxa, o Bolatti é um totem. O Bolatti sabe o obelisco de Buenos Aires? Aquilo é o Bolatti. O cara
O Andrigo, que seria o substituto do D'Alessandro.
Poxa, o Andrigo, rapaz. O Andrigo foi eleito o melhor jogador do Campeonato Gaúcho de 2015 ou 2016. E eu não vi o cara entrar em campo. Como é que pode? Aquilo é uma das maiores loucuras que eu já vi na minha vida. Sabe, assim, então assim, essas comparações só atrapalham. E no Grêmio acontece a mesma coisa, né? O Grêmio teve um volante fantástico que chama Arthur, né? Que agora na Europa não tá dando certo muito e tal, tem seus problemas, mas que no Grêmio foi o melhor volante que eu já vi jogar no Grêmio, aqueles jogadores que entram e arrumam um time, e que os sucessores começaram a ter essas comparações, o Matheus Henrique ou o Arthur. E o Matheus Henrique começou a acreditar nisso. E a coisa não começou a dar certo, entendeu? Cada um é cada um. Então as comparações cedo demais se tornam um problema se tu não souber administrar. Mas que promete, promete muito, Cadorini.
Olha só, hoje tem um jogo muito importante para o Internacional. Um jogo que pode mudar o planejamento da temporada do Colorado. Por quê? Porque o Uruguai enfrenta a Argentina no Estádio Centenário em Montevideo. E há uma especulação, né? O Uruguai briga por uma vaga para a Copa do Mundo do Catar, o Uruguai hoje é sexto, ficaria de fora. Há uma informação da imprensa uruguaia de que caso não consiga esses resultados nessa janela de agora, né, que a gente tem o Uruguai enfrentando a Argentina hoje às 8 horas da noite e depois na terça, 5 horas da tarde, enfrentando a Bolívia lá na altitude de La Paz. Então há uma expectativa de que o Oscar Tabárez, o maestro, seja demitido, e uma das fichas da Federação Uruguaia é o Diego Aguirre. Então é um jogo muito importante para o Colorado ficar de olho. Eu sei que tem muitos colorados que querem o Aguirre no ano que vem, tem colorados que não querem o Aguirre no ano que vem. Muito do que pode acontecer passa pelo jogo de hoje entre Argentina e Uruguai lá no Estádio Centenário em Montevideo.
É lamentável, né, Lucas? Esse futebol uruguaio é muito imediatista, né? O Oscar Tabárez aí, ó.
Só tá uns 20 anos.
Ele tá. Pô, o cara mal começou o trabalho dele, os caras já querem demitir o Oscar Tabárez só porque ele tá desde 2006 treinando o Uruguai.
Não, tô deixando o prof trabalhar.
Não, deixa o cara trabalhar, rapaz.
Estamos nos minutinhos finais aqui, mas antes, em netbet.com, a gente tem as odds já dos jogos da rodada. América Mineiro e Grêmio, vitória do América Mineiro pagando 2.25, empate pagando 3 e vitória do Grêmio pagando 3.35. Feg, sem pestanejar, qual é o teu palpite?
1-0 Grêmio.
1-0 Grêmio? Eu vou de 2-0 Grêmio, acho que vai ser o jogo para redenção. E Internacional e Atlético Paranaense, vitória do Inter pagando 1.9, empate pagando 3.2 e vitória do Atlético Paranaense pagando 4.05. Feg, mais uma vez, sem pestanejar.
1-1.
1-1.
Tá pagando bem?
Eu vou de 1-0 Inter, gol do Matheus Cadorini. Aqui a nossa enquete... Quem vence no final de semana, enquete lá no chat do YouTube. Inter ganhando com 48%, Grêmio com 39%, os dois 3% e nenhum com 10%. E era isso. Feg, quer dar o teu recado final aí? Muito obrigado por ter participado hoje. E uma honra te ter nesse programa.
Foi um prazer, né? Quando precisar, tô sempre à disposição. Foi uma honra participar aqui contigo. E estamos aí. Um grande abraço a todos e um bom final de semana e feriado aí para quem for feriadar.
Esse foi o Esporte na Hora do Rush de hoje, com a presença de Fernando Rizk, o Feg, que estava com a gente aqui na ausência de Júnior Maiká. Falamos em nome de Mamute Câmbios Automáticos, Vero Internet e NetBet. Lembrando, final de semana, jornada bairrista. Às 6 horas o Grêmio, às 7 horas o Internacional. A gente também vai estar fazendo, né, os jogos das semifinais do Gauchão Série A2. No sábado, às 4h30 da tarde, Avenida e Guarani de Bagé. E no domingo, 13h30 da tarde, União Frederiquense e Lajadense. Me despeço de todo mundo. Uma boa sexta-feira a todo mundo e tchau.